98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, a entrevista com o promotor de justiça da comarca de Campo Formoso, doutor Felipe Pazola. Doutor Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Marcondes. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Não tão grande, porque gostaria de estar me preparando para ver o jogo do Brasil, né? Mas como não é possível, estamos aqui.
Doutor Felipe, inicialmente, a recomendação e um pedido que o senhor fez através do Ministério Público para a Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado da Bahia para nomear com urgência um delegado de Polícia Civil para o município de Campo Formoso. O que o senhor constatou?
Marcondes, o município de Campo Formoso já há longo tempo ele sofre com a ausência de delegado em virtude de interrupções, né, no serviço de alguns delegados que aqui passaram. E recentemente o delegado que está titular aqui na comarca, ele pediu um afastamento, né, por questão pessoal dele. E acontece que ao longo desse ano nós percebemos uma diminuição muito grande do envio de inquéritos, de procedimentos para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. Somando esse déficit de encaminhamento deste ano com o passivo que já acontece, né, no município, então a situação é extremamente preocupante, né, e a população de Campo Formoso, o município de Campo Formoso, merece um cuidado maior, né, das autoridades públicas e, pela importância que tem, não pode ficar sem um delegado na comarca. Então, nós recomendamos ontem que, com urgência, fosse designado um delegado, né? E a gente sabe que a Polícia Civil aqui, ela sofre bastante um déficit pessoal. Os investigadores, escrivães e servidores que aqui trabalham se esforçam bastante, mas o número é reduzido, né, para dar conta, tanto por conta da população, né? A gente tem uma população aqui, quase a população de Bonfim, e se a gente comparar a quantidade de agentes que aqui trabalham com a de Bonfim, a gente vai perceber que é bem diminuta essa diferença, bem grande, né, essa diferença. O déficit aqui é gigantesco. E além da recomendação para um delegado, de forma urgente, pedir também que a delegada-geral, dentro de critérios técnicos, obviamente, verificasse a possibilidade de encaminhar uma força-tarefa ou então algum outro expediente que ampliasse a capacidade da Polícia Civil aqui para também atacar esse passivo ao longo dos anos. Além disso, como há dois concursos em andamento aqui na Polícia Civil, tanto de delegado quanto para agentes e escrivães, nós pedimos também que avaliasse, né, a possibilidade de já destinar, quando essas pessoas fossem aprovadas, novos ingressos aqui para a gente tentar combater a criminalidade, né? E a gente sabe que o trabalho da Polícia Civil é um trabalho muito importante, né? A segurança pública é um sistema e, como todo sistema, ele depende que todas as partes funcionem de forma adequada. E a Polícia Civil tem um papel muito importante nisso, né? Investigações, né, de crimes, grandes crimes, a gente só consegue descobrir com o apoio da Polícia Civil. E o delegado, né, como a própria lei que trata dos cargos de delegado, é uma função essencial, né? E se é essencial, não pode faltar. Então, daí a nossa preocupação com a recomendação, e a gente espera, anseia que ela seja atendida.
E o que o senhor constatou com relação ao que está pendente na delegacia de Campo Formoso? São crimes contra o tráfico de drogas, crimes de homicídios, crimes referentes ao tráfico de drogas, homicídios, ou até mesmo os crimes mais simples, tipo TCO, a exemplo de apreensão de som. Qual é hoje a principal demanda?
Olha, como esse tem um passivo antigo, né, e a gente sabe dessa deficiência de pessoal, então todos esses crimes acabam que ficam deixados de lado um pouco, né? As urgências, né, são tratadas, são devidamente tratadas, mas investigações de homicídios, às vezes diligências que têm que ser feitas, né? Investigações de associação ao tráfico, TCO, né? Que é o instrumento que a polícia utiliza para investigar esses crimes de menor potencial ofensivo, também ficam de lado, né? Então, realmente a Polícia Civil aqui, ela precisa de um cuidado, assim, precisa de um reforço. E o Ministério Público, ele tem um papel de controlar a externamente, né, fazer esse controle externo pela Constituição da atividade policial. Então, essa recomendação foi também cumprindo esse dever que me incumbe aqui enquanto promotor de justiça criminal, né? E como a deficiência é grande, né, todos são tratados. Daí também o motivo pelo qual eu pedi para que a delegada-geral ela verificasse a possibilidade de uma força-tarefa, que a gente sabe, se vier só um delegado aqui, ele vai ajudar bastante, né? Como o doutor Rogério, quando chegou, ajudou o doutor Atílio, que aqui passou também, ajudou bastante, e outros, né, que passaram. Mas a gente sabe que a dimensão do município é enorme, né? Um delegado só para ele dar conta desse município é uma tarefa muito árdua, mas já vindo, já ajuda bastante. A Polícia Militar trabalha bastante também, o Ministério Público se dispõe também a ajudar. Então, para que a sociedade também colabore, né, com a polícia e o poder público de uma forma geral, para a gente contribuir, porque a segurança pública é um dever do Estado, né, e um direito de todos. Então, o Estado tem que cumprir bem esse dever.
Doutor Felipe Pazola, promotor de justiça da comarca de Campo Formoso, trazer o Leandro para a entrevista, participar conosco. Inclusive, você ouvinte pode enviar a sua mensagem pelo zap da 98FM. O ouvinte pode deixar aqui através do 988-37-0676. Leandro.
Boa tarde, doutor Felipe. Eu gostaria de saber do senhor, o Marconi já perguntou em relação a esses tipos de crimes cometidos em Campo Formoso, em relação a inquéritos, a investigação, mas como representante do Ministério Público aqui em Campo Formoso, em termos de causas e também de medidas preventivas e prevenção. Como representante do Ministério Público, o que é que o senhor pode dizer especificamente em relação à violência doméstica e também a homicídios envolvendo menores de 18 anos aqui em Campo Formoso? De maneira geral, como seria lidar, tratar com essa situação, independentemente de processos de investigação?
Além da... A gente sabe que o crime, né? E quando a gente fala de um crime de uma forma ampla, é um fenômeno, né, que envolve vários fatores, né? Tem a questão social, que a gente precisa atacar com programas sociais. Tem a questão da educação, né? Aqui, inclusive, no município, em relação à violência doméstica, né, e familiar, a gente teve aqui o Agosto Lilás, até tive a honra de participar, fazer palestra, né, de conscientizar a violência contra a mulher, que inclusive salta aos olhos, né, não só aqui no município, mas no país todo, né, no país todo. Então, frequentemente, quando eu estou em plantão no estado, o crime contra a mulher geralmente são crime contra a mulher, depois tráfico, são os que mais aparecem em plantão, né. E contra a criança e contra adolescente também, né, conscientizar os pais, né, pedir das autoridades públicas maior policiamento, né, se possível no futuro tentar colocar a câmera nas ruas, né. A gente sabe que isso daí, além de inibir numa investigação, ajuda bastante. Inclusive, esse ano a gente teve um júri que eu pude participar, que a pessoa foi filmada cometendo o crime. Então, isso daí para uma condenação, para trazer robustez para a prova, é muito interessante. Então, a segurança é um dever do Estado, né, principal do Estado. Todos nós que somos agentes estatais devemos contribuir para isso. Mas também o cidadão, enquanto beneficiário da segurança pública, né, ele também tem que tentar contribuir ao máximo, né, alertando as autoridades quando souber de crimes, quando souber de pessoas, trazendo informações para a gente.
Leandro, tem agora pergunta do ouvinte.
Chegaram aqui algumas perguntas, os ouvintes Vou destacar aqui duas, doutor Felipe. A primeira do Mário, ele diz o seguinte: idoso com mais de 70 anos de idade tem preferência no julgamento de processos? E a outra do ouvinte é sobre a questão de paredões. Ele cita aqui o distrito de Poços, tem até uma parceria, um trabalho da polícia, Ministério Público, Judiciário, enfim, sobre a apreensão de paredões. Porém, lá em Poços, muitos paredões estão incomodando o pessoal aos finais de semana. O que você pode dizer para os ouvintes?
Em relação à primeira pergunta, idoso sim tem uma prioridade, né? Tem uma fila de prioridade no judiciário, no estatuto idoso prevê isso, e tem também uma super prioridade que a gente fala, idosos com mais de 80 anos, então eles passam na frente de todos, então tem sim uma prioridade. Em relação aos paredões, né, tem que acionar a polícia militar, né? Geralmente o crime de paredão, crime não, é uma contravenção que a gente fala de perturbação de sossego, né? O material tem que ser apreendido e se transforma num menor potencial ofensivo se a pessoa for primária, né? A gente faz uma transação penal e eu tenho pedido ultimamente o mesmo valor do paredão na transação penal, né? E tenho exigido nota fiscal e via de regra vai ficar preso, né? E se a gente tivesse aqui no município ou a polícia tivesse estruturada para ter um decibelímetro, aí subiria de figura que seria um crime contra o meio ambiente, que na verdade é um crime contra o meio ambiente, né? Mas para enquadrar nesse crime, a gente precisaria desse elemento técnico para medir no local. E é aquele lance, né? Embora seja de menor potencial ofensivo, beleza, você comete a primeira vez. A segunda não vai ter transação penal. Vai ser processado criminalmente mesmo. E se a pessoa tiver um histórico, também não vai ter transação penal. E a depender da situação, a depender do quanto a pessoa está incomodando, a gente não vai fazer transação penal. A gente vai ajuizar uma ação penal contra essa pessoa que está fazendo isso.
Doutor Felipe, inclusive o Poder Judiciário de Campo Formoso elaborou um projeto, o senhor juntamente com o doutor Eduardo, para essa transação penal ser convertida para um benefício a entidades no município de Campo Formoso. Como é que ficou a execução desse projeto?
Do ponto de vista formal, né, isso daí avançou bastante, porque como o próprio objetivo, o projeto tinha vários objetivos. O primeiro deles era beneficiar a população que é atacada pelo crime, né? Porque antigamente acontecia de encaminhar aqueles recursos para outros municípios que não sofreram, né? Então o recurso fica aqui para a população de Campo Formoso. Outro aspecto é a questão da impessoalidade, né? A questão da publicidade, foi ofertado para diversas entidades, né? Foi ofertada a possibilidade de que elas pudessem participar, serem beneficiadas, né? E entrou recurso, algumas dessas entidades foram beneficiadas, mas poderia entrar ainda mais, né, se a gente tivesse com a Polícia Civil melhor estruturada, né, para conseguir dar vazão desses vários TCOs. E aqui a média geral de boletim de ocorrências, pela informação que foi passada nas inspeções que a gente faz, né, na Polícia Civil, é cerca de 1.500 boletins de ocorrência por ano. É muita coisa, né? Então, e a gente teve poucos inquéritos, né? Teve cerca de, em relação a boletim de ocorrência, pelo menos com a informação que eu tive da própria polícia, beirou ali na casa de 10, 15 inquéritos. Teve mais, muito por conta de auto de prisão em flagrante, né? Auto de prisão em flagrante, assim, de droga, de Maria da Penha, acaba que necessariamente ele vai se converter num inquérito policial. Mas aqueles boletins que o cidadão foi lá, foi reclamar, né, foram poucas conversões. Isso daí provavelmente uma hora vai chegar, né? Boa parte disso vai virar TCO, né? Vai virar transação penal.
Ou seja, o registro, uma vez feito, não prescreve?
Não, não. Pode prescrever, né, por conta do crime, que esses crimes mais leves, né, contravenções, via de regra, eles prescrevem 3 anos após o fato, se for um crime de ação penal pública, né, que o Ministério Público, ele até aproveitar a deixa aqui, que muitas vezes acontece que a população não conhece, né? Infelizmente, a gente não tem uma educação jurídica na escola, né? A gente aprende muita coisa, mitocôndria, né? Não que quem for para a área de saúde é interessante, mas tem muita coisa que na escola a gente deveria aprender, né? E uma delas é em relação a essa questão de direitos, né? Tem crimes que são cometidos contra algumas pessoas, são crimes chamados crimes de ação penal privada. Crimes contra a honra, por exemplo. O senhor me xinga, né? Então eu posso entrar com a ação de injúria, por exemplo. Nesses casos de crimes de ação penal privada, que o próprio particular, ele que vai ingressar com a ação, não é o Ministério Público, a pessoa tem 6 meses para ingressar com essa ação penal no judiciário. E essa própria pessoa. Então acontece que às vezes ela não é devidamente orientada, chega lá, não conhece disso, passa esse tempo, ela depois decai, né? Que a gente fala, acontece a decadência, ela não pode nada mais fazer na esfera criminal. Na esfera civil ela vai poder ter a sua indenização, né? Então é bom também que a população saiba disso, né? Saber, aconteceu um crime comigo, principalmente crime contra a honra, né? Injúria, difamação, calúnia. A injúria é basicamente xingamento. É um crime que ele viola a honra subjetiva, né? Aquilo, por ser xingado. Já a difamação é alguém falar algo mal a seu respeito na sociedade. E a calúnia é alguém atribuir um fato como criminoso. Falar, olha, fulano roubou, olha, fulano furtou. É um crime até mais grave, né? Todos esses crimes, via de regra, eles são do próprio particular, que ele tem que ajuizar a ação. São 6 meses após ele saber do fato, né? Mas os demais, né, começa a prescrever com 3 anos.
Doutor Felipe, sobre a retomada dos júris em Campo Formoso pós-pandemia, como é que foi esse ano 2022?
Foi um ano bastante proveitoso aqui, né? No júri a gente praticamente realizou todas as sessões, né, que já estavam prontas para serem pautadas, né? Foram 8 sessões aqui que nós fizemos esse ano. Eu fiz 10 júris esse ano, 2 em saúde e 8 aqui. Então, acontece que foi bem proveitoso, né? É um procedimento que dá bastante trabalho para o judiciário por conta da questão logística, né? De intimar jurados, intimar testemunhas, né? Às vezes os jurados na hora se sentem receosos, mas quando começa o júri a gente sempre tranquiliza, né? É uma experiência que cada um leva para a vida e foi bastante proveitosa a experiência em relação a júri este ano aqui em Campo Formoso.
Esse quantitativo, dentro de uma média esperada ou a produtividade poderia ser ainda maior?
Não, foi dentro de uma média esperada, né? Porque tem, como tem várias demandas, né, que a gente tem que tocar. Houve, por exemplo, vários processos de crime contra a vida, que o procedimento do júri é um procedimento que a gente chama bifásico, né? Ele começa primeiro com o juiz togado, né, aqui o doutor Eduardo, e se fosse um procedimento comum, encerraria com ele, né, com a sentença do juiz. Mas no júri, o juiz pronuncia, né, a pessoa, ele manda a pessoa ao plenário do júri. Algumas pessoas que já estavam pronunciadas, né, quando o doutor Eduardo chegou, outras foi ele próprio que pronunciou, né, e foram priorizados júris de réus presos, né, e foi seguida essa lógica, e foi bem proveitosa. E a gente tocou muitos outros processos, teve muito processo de tráfico, muito processo de Lei Maria da Penha, né? Muitas audiências, eu tinha contado, foram mais de 100 audiências que eu participei aqui esse ano, né? Muita audiência, e a audiência do júri é aquele lance que a gente tem uma preparação, né? Tanto do cartório quanto do promotor, do advogado, do juiz, né? A gente estuda várias vezes o caso, depois tem o dia do júri, depois tem a ressaca do júri, né? Você fica ali, mas é sempre uma satisfação, é sempre um prazer atuar em prol da vida. Esse ano eu tive um júri que queria até compartilhar com você. Recebi uma mensagem de uma família assim que o júri acabou, que a pessoa foi condenada, né? As pessoas foram condenadas. A pessoa me deu um abraço, fez uma oração, agradeceu, disse que sentiu satisfeita, né, de ver a justiça sendo feita. Então, aquilo ali é uma grande satisfação, é um grande prazer atuar nesse tipo de processo.
Prazer, Leandro, mais uma vez, para participar conosco da entrevista com o Dr. Felipe Pazzola.
A gente está recebendo aqui várias mensagens, mas a gente vai destacar aqui uma, de uma ouvinte. Ela está com certa preocupação e queria saber se o Ministério Público pode atuar e de que forma. Ela diz o seguinte: pergunte ao promotor sobre uma torre de uma empresa de telefonia móvel que vai ser instalada nas proximidades do estádio aqui de Campo Formoso, se pode instalar ao lado das residências. É o que a ouvinte comenta aqui. Também queria saber se como procurar o Ministério Público para intervenção.
Inclusive, sobre esse caso, ontem, eu não estou mais atuando nessa seara, né? Aqui eu estou trabalhando mais com patrimônio público e crime. Mas, inclusive, ontem eu recebi uns populares, né? Talvez essa senhora seja até parte desse grupo. Pode ir lá no Ministério Público, né, prestar depoimento. Coincidentemente, eu trabalhei na Anatel, né? Eu até falei para eles. Eu fui gerente regional de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. A Anatel tem uma série de regras, né, de instalação de antenas. Eu soube também que aqui no município também há uma lei, né, prevendo essa questão de instalação de antenas, né? Tem todo um regramento, né, que as empresas devem cumprir. Há sempre uma preocupação, né, fugindo um pouco do direito, né, há sempre uma preocupação em relação a isso, porque, de uma forma geral, tem aquela radiação ionizante e a radiação não ionizante, né? Via de regra, a emissão de radiação das antenas é não ionizante, né? Mas a população fica receosa, né, pegar câncer e tal, mas tem todo um estudo técnico por trás. Inclusive, o Brasil, as normas técnicas da Anatel seguem as orientações da OMS. Então, ela pode sim procurar o Ministério Público lá no fórum, prestar depoimento. Provavelmente vai ser instaurado um procedimento em relação a isso para apurar se tem alguma irregularidade.
Doutor Felipe, recentemente houve ampla divulgação da imprensa estadual que o senhor fez uma recomendação ao Tribunal de Justiça da Bahia para a transferência de um júri popular do município de Campo Formoso. Qual foi o motivo dessa transferência e do que se trata?
O Instituto do Júri, né, e os juízes que competentes para julgar a causa são juízes do povo, né? E por serem juízes, um dos requisitos para a pessoa julgar um caso é ter a imparcialidade, né? E imparcialidade e segurança, né? O que acontece? É um júri de grande repercussão, né? É um júri de grande repercussão, é um júri que havia preocupação em relação à segurança do fórum, né, como é que ele seria. E aí eu peticionei no tribunal, a gente chama de desaforamento, né? O júri vai ser julgado, mas vai ser julgado em outro lugar. Inclusive lá em Saúde, na outra comarca, eu também fiz um pedido de desaforamento. É um pedido comum, né, que se faz no júri, tanto a defesa quanto o próprio juiz, quanto o Ministério Público pode fazer. Nós fizemos, né? Ainda mais quando envolve pessoas que são muito conhecidas, é comum isso daí acontecer, porque via de regra vai acontecer de a pessoa julgar um outro que conhece, né, que tem uma certa intimidade. Então isso daí não é legal. A mesma coisa se acontecer comigo, né, chegar um caso de um amigo meu muito íntimo. Eu não tenho inimigo, mas vamos supor se eu tivesse um inimigo, né? Então é minha obrigação me declarar suspeito, né, que eu não vou ter aquela, entre aspas, imparcialidade que se espera do caso. Então, é um procedimento comum, tanto que o tribunal acatou plenamente e foi remetido para, esse caso, acho que foi para Salvador, para ser julgado lá.
Bom, uma última pergunta, e eu gostaria que o senhor falasse sobre os crimes contra a honra através da internet. Esse também tem sido um caso bem repercussível, principalmente quem é atingido e quem também está sendo provocado para responder essa situação.
Isso. O ambiente virtual, muita gente pensa que é um ambiente livre de leis, né? Um ambiente que a pessoa pode fazer tudo, mas não. É igual ao ambiente real, né? os crimes lá cometidos são processados. Inclusive, né, crimes contra a honra cometidos em ambiente virtual, se for, por exemplo, por meio de uma rede social que tenha possibilidade de repercutir mais, de causar ainda mais dano, na verdade vão ser ainda mais punidos, né? E a gente percebe que o próprio legislador, de uma forma geral, ele vem se preocupando. Todo ano a gente vê um crime novo, né? Ou então uma legislação nova sobre isso, né? Teve aquela lei Carolina Dieckmann, né? Teve o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente foi mudado. Tem um crime, se você compartilhar, já tem um tempo, né, isso, mas se você compartilhar imagem de sexuais de criança ou de adolescente, é um crime. Se você tiver no seu equipamento, é um outro crime, né? Então, na verdade, os crimes contra a honra cometidos na internet, principalmente se forem em redes sociais, eles são até mais graves do que aqueles. É igual um crime contra a honra cometido num ambiente aqui que a gente está, né, de imprensa. Por exemplo, xingar uma pessoa aqui, né, essa pessoa, esse dano vai ser ainda maior, porque vai ter a difusão própria, né, da imprensa. A internet também tem esse poder, né, tanto positivo, né, como negativo, né. Tudo na vida tem esses dois lados. Se for usado negativamente, piora.
Ok, às 13 horas e 37 minutos, doutor Felipe, queremos agradecer pela sua presença aqui no Jornal 98 Notícias, prestando esclarecimento sobre o trabalho do Poder Judiciário à população de Campo Formoso e Antônio Gonçalves.
Eu que agradeço, e sempre que precisarem, estou à disposição. A satisfação estar aqui com vocês.
Entrevistamos, portanto, o doutor Felipe Pazola, promotor de justiça da comarca de Campo Formoso.